Bom dia, amigos ouvintes da rede. São 9h02. Já estamos aqui com o prefeito de Minduri, o Mico, a secretária de saúde, Jaciara, também a nossa... A Letícia, responsável aí da questão da fiscalização da saúde e tudo mais, né? É, prefeito, já vai chegar também o médico, né? O doutor Morato, que é pneumologista. Quer dizer que o assunto hoje vai ser pesado. Pesado assim, no termo da importância, né? Não que vai ser...
Bom dia.
Bom dia.
Ricardo, bom dia. O pessoal da equipe tua aqui. Bom dia, ouvintes. Infelizmente, a gente queria estar aqui para falar outros assuntos, né? Que estão pendentes, que a gente teria que falar. Mas, novamente, devido à importância e à relevância do assunto e às circunstâncias que estamos, viemos novamente, entendeu? Mais uma vez, através de vocês, manifestar sobre a Covid-19, que está atuando não só em Minduri, região, como no Brasil, mas agora com um grau de importância maior, com uma responsabilidade ainda maior ainda devido aos números que tem acometido, não só Minduri, mas Cruzília e demais cidades da região. Queria agradecer às pessoas que estão nos ouvindo e que hoje, entendeu, que a gente possa ter um bate-papo, entendeu? Que realmente seja produtivo e que informe de maneira clara e objetiva aquilo que a gente quer passar.
Tá certo. Então, estamos aqui também com o vice-prefeito Fernandinho. Bom dia, Fernandinho.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem. Vamos comer a Letícia. Eu não estou nem vendo, já certo atrás do monitor aqui. Oi. Tudo bem?
Bom dia,
tudo bom? Bom dia, tudo jóia?
Tudo jóia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre os números, né? Os últimos números que nós tivemos ontem no fechamento do boletim. O que acontece? Algumas pessoas, às vezes, questionam esse fechamento do boletim. Esse boletim, ele é baseado com dados das pessoas que estão em monitoramento, os casos ativos, os hospitalizados e os óbitos. O que acontece? Os óbitos que são registrados no nosso município é registrado no sistema pelo município. Se ocorre fora, ele é registrado na cidade onde ocorreu o óbito. Então, às vezes, pode ser que não seja em tempo real, porque, na verdade, tudo isso demanda pessoas, né? E acho que, de modo geral, está todo mundo sobrecarregado, né? Existe uma demanda muito grande das pessoas e a parte burocrática nem sempre acontece como a gente gostaria. Eu imagino que seja essa a realidade das cidades e por isso o ocorrido. Mas, enfim, no nosso município, é uma cidade pequena, a gente tem como ter conhecimento das pessoas que vieram, infelizmente, a falecer, os nossos sentimentos, esses familiares que tiveram essas perdas. E, assim... O que acontece? Às vezes parece que o boletim não muda muito, mas acontece muito de sair, por exemplo, nos suspeitos. Sai 22 suspeitos e entram 23, por exemplo. Então parece que os números não mudaram. Mas assim, ele é atualizado o mais responsável e o mais pontual possível por todos, porque nós estamos todos empenhados nesse controle. E a gente não quer números, a gente não quer trabalhar com números, mas a gente quer manter a população o mais informado possível.
Com certeza, ninguém quer... vamos ficar... E outra, que os números não têm um sistema único no Brasil inteiro, onde alguém digita aqui e vai, todo mundo vai consultar em todo lugar, né?
Infelizmente,
por exemplo,
não.
A pessoa chegou no hospital hoje, aí o médico diagnosticou a pessoa suspeita. Aí essa informação é passada para a Secretaria de Saúde aqui.
Sim.
Depois vocês têm que passar essa informação para outros locais. Para onde que vocês transmitem essa informação?
A gente transmite para a Regional de Varginha e a gente tem sistemas. E esses sistemas, alguns são hospitalares. Então, assim, esse controle é feito a nível hospitalar, na grande maioria. Então, assim, a gente tem alguns programas e sistemas no município, mas a questão, por exemplo, de óbitos é a nível hospitalar. Então, assim, por isso que eu digo que às vezes... alguma cidade, às vezes, não teve a oportunidade de fazer essa digitação em tempo oportuno. Mas, assim, o que eu queria deixar bem claro é que não é a nossa intenção omitir dado nenhum e muito menos
Mascarar, né?
Mascarar ou somatizar para poder aterrorizar ninguém. Não é a nossa intenção de forma alguma. É simplesmente tratar com os números reais que nós temos.
Tá, e hoje Minduri tá. Como é que estão os números de Minduri hoje?
Olha, no último fechamento de ontem, nós estamos com 152 casos confirmados, isso desde o início,
desde
da,
início da pandemia.
171 suspeitos, 7 óbitos, 102 recuperados, 5 hospitalizados e 43 infectados ativos.
43 infectados ativos no momento.
Correto.
Dr. Morato chegou aqui também, médico pneumologista. Bom dia.
Bom dia.
Vai estar participando aqui também do, do nosso bate-papo. Bom, é com vocês, pessoal. Você, eu deixei aberto aqui, inclusive, as, as pessoas que quiserem mandar suas perguntas. A minha primeira pergunta era essa, realmente, dos números. Eu queria também fazer uma pergunta. A que se deve o aumento do número de casos e óbitos em Minduri? Tem algum... algum caminho que a gente consegue, pelo menos, porque é uma pergunta bem que todo mundo quer saber, né?
Ô, Ricardo, primeiro, queria agradecer ao Dr. Morato, entendeu? Que é uma pessoa que veio somar pra gente, entendeu? Ele vai contar porque está aqui hoje.
Sim.
E desde semana passada, nós trocamos feedback, entendeu? Com relação à Covid, ele... nos alertou e no, no sábado passado nós tivemos reunião com 8 prefeitos da região, entendeu? E hoje nós teremos uma reunião em Baipendi, no Consórcio de Saúde, com mais 12 prefeitos, para mostrar para vocês justamente isso, que o problema não é Minduri. Então é uma pessoa que goza da maior confiança nossa, entendeu? Que é uma pessoa renomada na área, que ele vai poder, ele vai explicar. Hoje até foi importante isso, que ele vai ver porque ele tomou essas atitudes, entendeu? E por que que a gente está acompanhando com base científica nas ações que a gente vai tomar, que tomamos e vamos tomar daqui para frente.
Tá certo.
Queria apresentar a vocês, Dr. Morato, entendeu? É pneumologista, trabalha na região nossa, Cruzília, Baipendi, Caxambu, né, doutor? E que vestiu a camisa. E agradecer, doutor, por estar aqui, disponibilizar, sair do seu, da sua zona de conforto, como você próprio falou, né? É, faz mais ou menos uns 10 dias que você saiu da sua zona de conforto, para quê? Para vestir uma camisa que é de todos nós, né? Então eu gostaria de deixar a palavra com o senhor hoje. É o senhor, a palavra é do senhor. O senhor está sendo ouvido em quantos municípios, senhor Ricardo?
Aproximadamente 30 municípios, né, da região aqui.
Da região, que o senhor vai transmitir realmente, entendeu, a importância de esclarecer os pontos que o senhor vem esclarecendo para a gente agora em, em rede na, estadual, entendeu, e municipal, nessas 30 cidades.
Obrigado pela palavra.
Aproxima mais. Isso.
Melhor?
Tá, e é porque é quanto mais próximo...
mais próximo,
fica
melhor.
Exatamente.
Muito bem. Obrigado a todos presentes. Obrigado, prefeito Mico, pelo convite. Bom, a situação realmente mudou nesse, nesse período agora. Ah, semana passada eu tomei a liberdade de entrar em contato com o prefeito. Tirei ele do, da cama, deixei ele estressado à noite com o que eu tenho observado. Então, assim... já como o prefeito falou, Minduri não é diferente da nossa micro-região. O problema da Covid, não sei se vocês lembram da história infantil de Pedro e o Lobo. Não sei se vocês lembram. Na história infantil, Pedro, ele resolvia fazer a brincadeira e gritava lobo, lobo, e todo mundo da cidade tentava a correr ao encontro dele. E ele ria,
pegando peça,
pegando peça nas pessoas. Até que um belo dia o lobo realmente se apresentou e aconteceu o fato, né? Uma tragédia. Os médicos, eles têm sido mais ou menos nesse sentido. A gente tem sido Pedros. Então, desde o ano passado, né, os secretários de saúde, eles, a gente tem avisado, olha, a pandemia vai chegar. Não chegou. Vai chegar. Não chegou. Até que agora ela realmente chegou com força na região. Esse é o grande problema. Então, como eu conversei com o prefeito, Mico, há uns 10 dias atrás, a minha vida profissional, ela virou de perna pro ar. Até então, a situação era uma situação relativamente calma nessa micro-região. Algumas cidades tiveram algumas desproporções. Então, Baipendi, por exemplo, teve um pico de incidência no início do ano e depois essa onda arrefeceu e hoje Baipendi se encontra numa situação relativamente estável. Cruzília, Minduri, São Vicente, tem um comportamento relativamente próximo. Não houve uma incidência alta de casos, nem uma mortalidade significativa, até que a situação mudou realmente de um mês para cá. Por que que eu entrei em contato com o prefeito? Por coincidência, eu estava com um paciente internado em Cruzília e eu comecei a notar o afluxo de pessoas de Minduri. E uma outra coisa, uma outra situação que chamava muito a atenção era a diferença de idade e de gravidade da doença. Anteriormente, Ricardo, o que que a gente observava? A gente observava pacientes mais idosos, logicamente, que era um perfil da pandemia. E os casos, habitualmente, se complicavam depois do décimo dia. Então, a pessoa vinha com sintomas, ela piorava gradativamente. E por volta do décimo dia, ela tinha uma descompensação mais importante. O que que a gente começou a observar? Que além do número de casos, a mudança no padrão da tomografia, ou seja, a doença estava mais agressiva. E as complicações, elas ocorriam num espaço de tempo menor. Em vez de 10 dias, a gente tinha um espaço de tempo de 5 dias. Coincidentemente, a gente começou a notar o aumento da mortalidade. Inclusive pessoas mais jovens, pessoas de 41, 45 anos, até que infelizmente chegamos na situação da menina, da moça lá de Cruzília, de 22 anos, que infelizmente veio a falecer de complicações da Covid-19. Diante de tudo isso aí, eu conversei com o prefeito Mico, que eu procurei o prefeito Merola em Cruzília há mais ou menos uns 10 dias, para levar para ele essa situação que a gente estava vivendo e que a gente estava observando.
Sim.
Num primeiro momento, qual seria a ideia que a gente conversou na casa do prefeito Merola? Num primeiro momento, a ideia seria trazer o comércio para próximo da prefeitura, para que o comerciante compartilhasse as preocupações do prefeito e que ele pudesse também colaborar nessas medidas de enfrentamento. Depois eu vou chegar no porquê que os casos explodiram. E para que a gente tentasse estabelecer algumas medidas mais restritivas. Por quê? A gente, não sendo repetindo as frases comuns, mas existe aquela frase entre espere o melhor e se prepare para o pior, não é isso? E foi o que eu falei para ele. Então, num primeiro momento, a gente optou por observar um pouco mais os casos, né? E na segunda-feira passada, coincidentemente, teve um áudio que viralizou aí na região. E coincidentemente foi o falecimento da paciente de Cruzília.
Sim.
Em virtude desses fatos, a gente chegou, eu conversei com o prefeito, o Dr. Lolando me acompanhou nesse sentido, me ajudou muito. E a gente propôs uma reunião extraordinária do comitê e dessa forma a gente debater esses dados epidemiológicos. Uma coisa que a gente tem que salientar muito, que é extremamente importante, é a transparência que as prefeituras e as secretarias de saúde têm tido em relação à pandemia. Então, os dados epidemiológicos, eles têm sido sistematicamente expostos. Com base nisso, pegando os dados de Cruzília, a gente conversou com o prefeito, falou: prefeito, esse é o momento. Por quê? As medidas de enfrentamento, elas são medidas duras, mas elas não são medidas que trazem impacto recente. Elas não são imediatas. Elas demoram um tempo. Em média, essas medidas mais restritivas, elas vão ter uma repercussão daqui 2 semanas. Então, isso é difícil da população entender, do comerciante entender, que você vai ter uma medida aguda, pesada, e que ela não vai ter uma repercussão imediata. Você vai começar a ver daqui 15 dias, 21 dias. Esse é o grande ponto. Com base nisso, a gente conversou lá. O prefeito teve a coragem de decretar medidas mais duras, que não é fácil, a pressão econômica, a gente entende que é difícil conciliar, mas o que eu quis mostrar claro para o prefeito, e nisso o Dr. Mico me atendeu e entendeu perfeitamente, que saúde e economia não são inversamente proporcionais, elas são diretamente proporcionais. Você tem que tratar saúde e economia juntas.
Juntas.
Se você certeza. Privilegia apenas a economia, a saúde ela vai entrar em detrimento.
Uhum.
E o que a gente sabe também da região, eu sou de Pouso Alegre, nascido lá, a gente sabe que medidas tomadas de uma forma paliativa, elas só prolongam o sofrimento da população e não tem um benefício significativo. Pouso Alegre fechou durante 5 semanas, de uma forma paliativa, onde essencial ficou um termo muito vago, ninguém conseguia ser...
É difícil muito... definir o que, difícil, que é um serviço essencial.
Com
né?
certeza, isso aí é variável de pessoa para pessoa.
Uhum.
E Pouso Alegre não teve uma diferença significativa e hoje voltou a bater na faixa de 800 casos, semanal, que é muita coisa. E então a gente conversou, eu tenho uma certa liberdade com o prefeito de Baipendi, que eu cheguei a conversar. E vendo esses pacientes de Minduri também, eu tomei a liberdade de ligar para o Dr. Mico. Falar, uhum. Dr. Mico, a situação nossa é essa. Infelizmente, o vírus mudou. E a gente sabe que, infelizmente, o número de casos aumenta, mas o recurso e a estrutura da saúde, ela é finita. Ela tem um número para acomodar.
Uhum.
E a partir do momento que você chega nesse limite, você fica engessado. O que a gente observa na pandemia... para quem não é da área da saúde ou para quem não está muito acostumado. A partir do momento que o paciente entra dentro da UTI, ele vai ficar em média 15 a 21 dias dentro de um leito de UTI. Se ele ficar 15 dias, significa que 2 pacientes ocupam um leito de UTI mês. Isso explica o porquê que não gira o número de leitos.
Uhum.
Por isso que ficam, você escuta toda hora na mídia, fila de 400 pessoas, 800 pessoas, uhum. O sistema não consegue acomodar.
Uhum.
A partir do momento que você lota uma UTI, o doente que deveria estar na UTI, ele vai ser internado na enfermaria, com uma condição não adequada.
Sim.
Dependendo do afluxo de pacientes, você vai lotar a enfermaria. A partir do momento que você lotar a enfermaria, você vai começar a ter que acomodar pacientes de uma forma inadequada dentro do pronto-socorro. Continuando esse afluxo constante de pacientes, você vai lotar o hospital e você não vai conseguir ter entrada. É o que aconteceu em Manaus.
Sim.
O sistema não consegue acomodar, o sistema ele tem um limite,
uhum.
Uma margem. O que a gente está conversando não é para gerar pânico, não é pânico que a gente quer consciência. Infelizmente, porque por melhor que seja o secretário de saúde, o prefeito do município, se a população não ajuda... todo esse esforço é perdido. Então, respondendo em lugar do Dr. Mico, o que, que explica a explosão de casos, a situação de Minduri, a situação de Cruzília? Eu não vou ser indelicado de citar as outras cidades, que o prefeito sabe muito bem. Eu expus esses dados e nisso aí ele é consciente. Eu comecei a reunião no sábado, o prefeito é prova, onde eu não estava fazendo um juízo de valor.
Sim.
Eu não estava questionando... se o prefeito era bom ou ruim, se o secretário era bom ou inadequado.
Uhum.
Eu não estou fazendo um juízo de valor, porque juízo de valor é complexo, porque a diversidade dos municípios, há uma diversidade de aspectos econômicos e de conciliação.
Sim.
Só que hoje, essa polêmica é grande, e o que explica esse alto número de casos, basicamente são duas coisas. Primeiro, a irresponsabilidade da população. Essa é fundamental.
Uhum.
Independente de qual cepa do vírus, não é porque é exclusivamente a cepa de Manaus, qualquer cepa de vírus, mesmo que fosse a cepa original. A irresponsabilidade de finais de semana, de festas clandestinas, uhum. cavalgadas,
uhum.
baladas, aglomerações. Essa é uma explicação. A segunda explicação é que realmente mudou o perfil do vírus. A partir do momento que você tem um vírus mais agressivo e um vírus que se dissemina mais rápido, você espera que o sistema de saúde tenha mais dificuldade de acomodar esses pacientes. Então isso explica essa explosão.
Gente, eu quero só fazer um parênteses aqui rapidinho. Você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, na estrada, em qualquer lugar, quem está falando aqui nesse momento com a gente, né, nesse nosso bate-papo, é o Dr. Morato, que é médico pneumologista. Para resumir para você, é a pessoa que vai tratar diretamente o caso gravíssimo da Covid-19 quando alguém chega no hospital com o pulmão comprometido porque foi infectado. Nós não estamos falando aqui com alguém que acha alguma coisa, com alguém que pensa alguma coisa, com alguém que lê uma matéria. Estamos falando com um profissional da saúde mais entranhado na área, né?
Sem dúvida.
Doutor Morato, a Covid-19 é um acometimento dos pulmões, né?
Sim.
É uma inflamação dos pulmões. Queria que você explicasse um pouco essa...